Bom dia a todos, colegas vereadores, amigos, doutora Jaqueline. Prazer fazer parte hoje da sessão. 2 de junho de 2017, oitava sessão ordinária. Mais uma vez sem matéria e a palavra está facultada.
Bom dia, senhor presidente, bom dia aos vereadores, às pessoas que nos assistem, a minha filha também, que está prestigiando aqui a nossa sessão, doutora Jaqueline. Hoje não tem nenhum projeto, né, senhor presidente? E eu hoje quero confessar para vocês que saí de casa com intuito de só dizer sim, 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 senhor, sim, está tudo bem. Uma administração muito boa, que está começando. Eu saí de casa com esse intuito em só dar parabéns para o prefeito que está aí, elogiar as suas ações, mas, infelizmente, não tem como a gente fazer esses elogios. Ontem à noite, eu estive dando uma voltinha ali, mesmo na minha região, lá do Candeio. Rapaz, o mato emendou em cima, a gente mergulha por debaixo. Nem jumento encangaiado não está mais dando para passar, presidente. Então não tem como a gente chegar aqui e dizer amém e concordar com esse desmando que está acontecendo. É uma falta de vergonha de um prefeito que não quer o bem do município, só quer o mal. Porque foi vereador com a gente aqui durante 4 anos, sempre criticou a prefeita, que realmente não fez nada, e eu concordo com ele, com todos, mas ele é um dos prefeitos que não podia errar e não podia estar cometendo esse tipo de desmando, esse tipo de desinteresse, esse tipo de massacre a esse povo do município, que esse povo não merece tanta crueldade como está acontecendo. Bem aqui no Angelim, e essa cobrança eu vou fazer do vereador Bruno Oliveira, que foi votado ali, está com mais de 30 dias que não tem água, estão indo pegar água no estreito da comunidade do Angelim, meus amigos. Mais de 30 dias. Chamaram o rapaz, ele foi lá, tirou a bomba de dentro do poço, os canos jogou fora, e não deram mais solução nenhuma. Então, vereador Bruno, faça alguma coisa. Eu estou aqui fazendo pedido ao presidente que leve ao seu prefeito essa reivindicação, essa cobrança que é intolerante. E também quero dizer, o vereador Bruno Oliveira, que tanto está defendendo esse prefeito maravilhoso, que diga que aquele povo lá está com sede, vereador. Se você está bebendo bem lá em Parnaíba, água mineral, mas aquele povo está com sede. Bem aqui do Angelim. E vieram me fazer essa cobrança e pedir que eu trouxesse aqui essa reivindicação, que eles não aguentam mais essa crueldade que o prefeito de vocês aí estão fazendo. É uma crueldade, porque a água é vida, eu sempre digo aqui, a água é vida e não pode se deixar uma comunidade como aquela só porque é isolada ali, fica lá distante. O vereador, o ex-vereador Raimundo Oliveira sempre anda por lá, tem eleitor lá, hoje é o Bruno que é o vereador que está representando, mas está representando o prefeito e não a população do município. Isso a gente não pode deixar de dizer isso aqui, porque é um absurdo, é uma aberração, é realmente uma crueldade muito grande com esse povo do município. E espero que esse rosto, essas estradas, não aconteça como no passado, que eu passei aqui 4 anos cobrando e a resposta é que estava fazendo a licitação. E já cobrei agora, o presidente que estão fazendo a licitação na sessão passada, o vereador João Miranda. Não, vereador, você está muito apressado, isso é devagar, com calma, não pode ser de um dia para a noite, não. Nós estamos no mês 6, no mês 6, nós estamos no mês de junho e não no mês de janeiro. E está uma calamidade terrível, aonde pode acontecer muitos acidentes. E digo, na situação que está, vereadores, da base, senhor presidente, não tem como defender uma situação como essa aí, que está caótica. Mas tem dinheiro para contratar todo dia, gente receber dinheiro, diz que na administração do senhor prefeito, ninguém ia receber dinheiro sem trabalhar. Mas conheço vários. Eu tive na Cajazeira, o cidadão me disse, João Lima, o meu dinheiro, eu deixo o meu cartão no Caxingó. E lá, a dona lá do estabelecimento me liga e diz, teu dinheiro está aqui comigo, já saquei. Vem pegar teu dinheiro. E ele vem só pegar. Vem só pegar. Mas um aumento para um servidor não pode, um rosto na estrada não pode, e principalmente, água, presidente, água no Angelim está com mais de 30 dias sem água. Foi o que me relataram ontem à noite. Aliás, ontem à tarde. De noite, tenho certeza que não foram colocar essa bomba lá no Angelim. Então, essa é a minha reclamação, essa é a minha indignação com essa situação, que, repito, às vezes eu saio de casa e digo, não, hoje eu não vou falar nada lá na sessão. Vou chegar lá, me sentar e dizer, está tudo bem, esse prefeito está um pai d'égua aí, está trabalhando demais, está fazendo tudo pelo município. Mas não é realidade, presidente. Não é realidade. Porque lá na minha região mesmo, não conheço nada até agora que tenha sido feito lá, coisa nenhuma. Nada, 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 nada. Mas conheço um monte de gente que estão entrando na prefeitura para ganhar dinheiro, com a esperança de ajeitar a casa, com a esperança disso e daquilo. Prometendo. Para sair do lado da oposição para vir para a situação. E os que estão na situação? Esperando pela uma vaga de emprego, uma promessa que foi feita e que não foi cumprida. E mais grave. Graças a Deus, aos funcionários que têm funcionado no município. Receberam o pagamento agora no dia 31. Porque se não recebe no dia 31, ia receber só Deus sabe quando. Porque as contas do município estão todas bloqueadas pelo Tribunal de Contas do Estado. O que é isso? Incompetência administrativa. Não tem alguém à altura de acompanhar, prestar conta. Sabe por que estão bloqueadas? Porque não prestaram conta. Aí um cidadão disse, não, mas isso é da Previdência. E a Prefeitura, as contas? Se fosse aqui da Câmara, não tinha nada a ver com Previdência, mas é da Prefeitura. O responsável é o prefeito Austin Luiz. Ele é que é o responsável da prefeitura. E se o Tribunal de Contas bloqueou, porque não prestaram conta, não estão cumprindo com as suas responsabilidades necessárias. E digo mais, a ex-prefeita errou. Não, é porque a bichinha dizia que não sabia de nada, era analfabeta. E o prefeito atual é um cidadão formado, ele é um dentista, tem curso superior. Ele não podia errar. Até porque o município não aguenta ninguém fazendo nada errado, não. O município quer é que o cidadão chegue, o prefeito assuma e acerte. Porque se ele fizer uma boa gestão, vai beneficiar aquelas pessoas mais humildes da periferia. Os ricos já têm tudo, presidente. Os ricos não estão precisando de prefeitura. Quem está precisando é o povo humilde, que não tem medicamento, que não tem o médico suficiente. Tem o cidadão, tem que marcar o dia de adoecer, porque se vier duas pessoas de uma casa não é atendido. Acho que o senhor sabe disso, não sei porquê. E eu presenciei, e eu vou aqui, só para não me alongar mais, é só refrescar a memória. Na última sessão, eu estive aqui, um cidadão ali doente, Caatinga, chegou lá com a perna quebrada, o cavalo caiu por cima do pé dele, e não tinha transporte lá para levar. Aí ele me ligou, eu falei com o senhor, eu disse, rapaz, vamos já resolver. E terminou, você disse, quando terminou a sessão, o senhor disse, vá lá para o posto que vai ser atendido. Quando cheguei lá, estava o Silvio Dias, lá no fundo, sentado, a menina que estava atendendo disse, ora, não tem carro e tal. O Silvio Dias foi pegar o carro ali na oficina. Mas ela saiu no rumo do fundo do posto de saúde e eu acompanhei. Quando cheguei lá, o Silvio Dias, com a perna por cima da outra, bem sentadão, um carro na garagem e ele dizendo que não tinha carro, presidente. Então isso chama-se molecagem. Isso não é responsabilidade de um prefeito sério, ou então ele não sabe. Eu só retiro a palavra se ele me disser por escrito ou vim aqui se defender. Se eu não sabia que tinha carro e que estava alguém precisando. Caso contrário, eu digo que isso é uma irresponsabilidade muito grande de um gestor que não toma providência, que não acompanha. Até porque, posso até lhe dizer, Às vezes o prefeito não sabe, às vezes até a secretária não sabe, e o cidadão está trabalhando para derrotar o próprio gestor. Porque, caso contrário, eu não posso entender por que o carro na garagem, o motorista lá, que era o que dá, que estava lá na hora, e esse carro não ia deixar esse rapaz. Quando eu acompanhei, a funcionária entrou, eu entrei junto. É um setor público. Quando cheguei lá, presenciei o carro, eu digo, rapaz, e esse carro aqui? Disse, não, eu vou saber se o Silvio Dias pode autorizar. Aí foi como autorizou, o rapaz foi para Parnaíba. Mais de 7 horas da manhã, já era mais de 11 horas do dia. Já tinha terminado a sessão aqui. Então é esse o comentário que eu queria fazer e dizer aqui da minha indignação. E o senhor tem conhecimento do caso, porque eu lhe comuniquei aqui e fui até o posto de saúde, lá presenciei carro e motorista. O que estava faltando, meu povo, era boa vontade, era gestão, era cumprimento do dever que não está sendo cumprido. É exatamente isso que eu não queria chegar aqui para trazer esses assuntos aqui, que não é agradável, mas é a realidade do que está acontecendo em Caxingó. E digo mais, vou continuar denunciando, vou continuar batendo, vou continuar trazendo essas críticas até resolver o problema. Quando resolver, eu quero chegar aqui e dizer, senhor prefeito, você é um prefeito sério, você é um prefeito honesto, você é um prefeito que está cumprindo com o seu dever. Caso contrário, não posso dizer. Eu não posso dizer. Porque foi isso, esta é a realidade do que aconteceu. Eu presenciei com o cidadão. Quando o cidadão vem doente, é duas pessoas de uma casa, não. Então, só atende um, o outro volta, pode morrer em casa. Então, quando morrer, aí é outra história. Porque ninguém pede para adoecer. Ninguém pede para adoecer. Adoece por acaso. O cara adoece e tem que procurar um posto de saúde para ser atendido. E, infelizmente, essas coisas acontecem e a administração não toma as devidas providências que deveria ser tomada no momento certo, na hora certa, para que traga melhores condições de vida para o povo do nosso município. Essas são minhas palavras, muito obrigado. Estou aqui para esclarecer qualquer outra dúvida que me perguntarem.
Vereador João Lima, sempre muito atuante. Com relação, vereador, acho que você não se lembra, com relação ao problema do carro dessa pessoa, justamente no intervalo da sua ida para o posto de saúde, eu tinha lhe dito que a gente estava com transporte para Teresina e para Parnaíba. E, no momento, tinha um carro na oficina do Carlinho Maricota. Na sua ida para o posto de saúde, foi a hora que chegou o carro lá. O carro não estava lá, não tinha essa de não querer levar ninguém, não. O problema foi justamente na sua ida daqui, no término da sessão, para o posto de saúde, que o carro chegou.
Presidente, só para esclarecer, quando eu cheguei lá, a moça disse que não tinha carro, que o Silvio Dias tinha saído para ir pegar o carro. E tem uma contradição muito grande. Eu acompanhei a moça que foi lá no fundo. Ela disse que o Silvio Dias não estava lá e na mesma hora ela entrou e foi falar com ele. E eu acompanhei e o carro estava lá na garagem, tranquilo lá. E ela disse que não tinha carro. Ela disse que não tinha. Estava lá o Palio, lá na garagem, e o rapaz, o motorista, sentadinho lá, nem nada sabia, não estou aqui culpando o motorista, não. Que é o que dá, ele não tem culpa nenhuma. Ele só vai quando ele é mandado. Agora, o Silvio Dias não tinha ido buscar carro em oficina, coisa nenhuma. Estava lá sentadinho lá com a perna por cima da outra. Foi o que eu presenciei juntamente com a moça, e ela disse, não, pô, então eu vou aqui ver se ele autoriza, e autorizou realmente.
A moça da portaria deve ter dito isso, como você está falando, é porque justamente ela sabia que o carro estava para a oficina. E nesse intervalo. Mas o problema, vereador, aqui foi resolvido, com atraso ou não, graças a Deus foi resolvido. E com relação ao rosto, que sempre você reclama com toda razão, gostaria de dizer para os colegas vereadores e o povo presente, já começamos o rosto das estradas, não está começando por igual, mas já foi começado, já foi terminada da BR até o assentamento Casa da Pedra, já foi aqui da beira do rio aqui, estão roçando do alto dos bois, né, João? Do alto dos bois. E essa semana agora vai ser intensificada. Como também já começamos a reformar as estradas. Fizemos aqui a que dá o acesso até o Entre Caatinga e agora estamos estamos na do Alto dos Bois. A palavra continua facultada.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, povo que nos assiste. Sobre a água do Angelim, como o João Lima disse, eu estou sabendo agora, vou tomar as providências sobre o povo lá do Angelim, que não pode ficar faltando água lá, e vou conversar com o prefeito lá, se procede isso. Sobre os rios, como o Pedro disse, já começaram, né? E o que eu peço para você é que você tenha um pouco de paciência lá, como você falou aí do local aí, que ainda não começaram, que tenha um pouco de paciência que vai chegar lá. E só isso é isso mesmo, palavra.
Palavra continua facultada.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, doutora Jaqueline, senhor Mané Geró, ex-vereador, povo que nos assiste. Agora eu faço como meu amigo João Lima aqui, eu também não ia nem falar não, só aqui, porque eu sempre os motoristas cobram a gente a respeito do aumento, se a gente não traz o projeto para cá, e todas as sessões me falam, eu estou vendo aqui, parece que 3 motoristas aqui, o requerimento nós trouxemos aqui para essa casa, está feito ali, mas ficou para colocar na sexta-feira, junto com outros projetos que tem aí. Aí não cabe a nós só aprovar, né? Espero que o prefeito mande o projeto de aumento dos motoristas. Simplesmente nós estamos mandando um requerimento pedindo o aumento dos motoristas. Mas aí cabe ao gestor, ao prefeito, depois mandar esse projeto. Eu acredito eu que ele vai ver isso com bons olhos e mandar. E a respeito das estradas, o Pedro já citou aí, João Lima, na minha região começaram a roçar, já estão roçando lá nas Carreazeiras. Passei aqui agora também na estrada do Alto Bosque, que estão fazendo também, né, as estradas. Eu acredito eu que toda essa outra semana, na sexta-feira, eu acredito eu que eu já falo aqui na da Carreazeira, que ele, já falei até com ele um dia desse, ele prometeu de mandar, que está precisando, está muito ruim a estrada da Carreazeira. Eu acredito eu que nessa semana, que ele disse quando terminasse a estrada do Alto, mandava para lá, né? Com certeza, cada região está esperando essas máquinas o mais rápido possível, né? Mas não pode ir tudo de uma vez, mas acredito que ele vai mandar ajeitar essas estradas, que acho que é uma das partes mais precisas nessa época, quando terminou os invernos. Eu sei que toda a região está precisando. E tem umas que precisam mais do que as outras, porque como a minha região é uma das regiões que roda muito carro, o inverno foi forte, muito forte, até quarta-feira da choveu na Carreazeira. Mas espero o prefeito que ele mande ajeitar essas estradas o mais rápido possível. E minhas palavras só eram essas.
Gostaria de registrar a presença do ex-prefeito de Caxingó, seu Deoclide Nery de Souza. Seja bem-vindo, seu Deoclide. A casa é nossa. A palavra continua facultada.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, o povo aqui presente, doutora Jaqueline. Bom dia ao ex-prefeito da cidade, seu Deoclides. E complementando aqui a palavra dos colegas, o papel do vereador é esse, é cobrar, reivindicar o direito do povo. E, inclusive, a gente se depara com determinadas situações. Sessão passada, o presidente lembra muito bem que eu pedi para que, de imediato, fizesse aquela curva ali do Marajá. Está muito perigoso ali, o mato está em cima da pista. E é onde o veículo vem, o outro vai e faz, bem dentro da curva, está o maior perigo. Qualquer momento poderá ter um acidente, e aí vem aquele velho ditado, o brasileiro só fecha a porta e pode ser roubado, né? Então, tá ali, está muito perigoso. Eu acho que uma pessoa, uma diária, resolveu o problema de mediante, e depois o rosto completo, né? E ontem eu o tempo é pouco, mas às vezes a gente tem um pouquinho de tempo, e eu, as coisas do município, eu gosto de participar. Não é porque seja A ou B ou lado oposto, mas eu gosto de participar, até porque depois, para a gente vir para cá com falar alguma coisa, com a realidade, com prova, com documento, algumas pessoas me ligam. Ah, Zé, fala aí que aqui... Não, me mande um documento, me mande aqui no WhatsApp, me mande uma foto que eu falo. Não vou falar por falar. Dizer, ah, lá no Cantagalo está faltando água. Lá não, eu vou lá, vejo a realidade para poder falar aqui, né? É o caso do colega João. Foi no Angelim, encontrou lá o poço, as bombas desmontadas, com mais de 30 dias. Então, ele está falando com responsabilidade e com a verdade, né? Aí eu vendo o jornal ontem do município, né? O colega estava falando, aí ele dizendo que queria ver o que, é que o vereador ia falar hoje da sessão. Porque estava iniciando ali raspando a estrada do Entre Caatinga, o Alto dos Borges. E o rosto também estava sendo iniciado, estava um tapete lá, beleza, tudo bom, está bom demais. Eu também estou elogiando aqui essa iniciativa do prefeito, claro, né? E também estou cobrando lá para minha região, porque o Mucamba ali, do Mucamba até a Morada Nova, está em péssimas condições. Onde tem um tráfego de ônibus escolar de manhã e tarde, meio dia e tarde, aliás. E a maioria desse povo que vem para cá roda por ali. É carro de verdura, é carro não sei de onde, tudo passa ali. Está muito esburacado, muito cheio de mato, os moradores andaram roçando as curvas. Porque... Então, meus amigos, a gente faz as cobranças e nunca vai faltar o que falar aqui, não. Aqui toda sessão vai ter o que falar. Porque o município é grande, as carências existem. E o lugar de nós cobrar, reivindicar o direito do povo é aqui nessa casa. Aqui que é o lugar de nós cobrar. Ninguém está aqui para agredir, ninguém está fazendo cobranças que não seja a realidade. A gente está cobrando aqui com responsabilidade. Não é pelo fato de ser contra o prefeito que eu vou estar aqui atirando pedra para todo lado, não. Onde está certo, está correto. Onde está errado, está errado. Então, aqui a gente deixa também um pedido, porque a prefeitura de Caatinga hoje, entre as 47 do Piauí que foram notificados e bloqueados seus repasses, o Caatinga está incluído. Então, eu queria que, segundo o que está dizendo nos postal, que é sobre Caatinga prévia. Então, a gente queria... que eu não sei, o Carlinho está aqui, o Lauro, que são representantes, se eles estão inscritos para vir esclarecer aqui na tribuna, né? Se não tiver, na próxima sessão que eles estejam para esclarecer para nós, para o povo que estão aqui presentes, né? Querendo ouvir. Eu acho, não sei se estão tá inscritos, que tem que se
inscrever. Não estão não, vereador, mas se os colegas...
Porque senão, tem que ter uma explicação. E segundo eu ouvi comentários, foi da gestão passada. Não, isso não justifica, porque nós não estamos mais em janeiro, nós estamos em junho, são 6 meses já do ano do mandato do prefeito, então eu acho que essa desculpa está descartada. Ela não faz parte do... Porque 6 meses é muito tempo. Inclusive, até falei o nome agora do Jean Carlos ali, que o ano passado ele esteve aqui por fazer parte do conselho. Ele disse ali na tribuna que o Caatinga prévio estava de vento e popa, que naquele momento tinha 1 milhão e não sei quantos mil, não me recordo, em caixa, que se aposentasse 2 professores de categoria A e 2 de categoria B e mais não sei o quê, ainda não sentia nenhum abalo o Caatinga prévio. Então, eu acho que melhor do que ninguém é o Carlinho, que faz parte ao lado, para explicar para o povo o motivo, o que está acontecendo com o Caatinga prévio, né? Então, essas minhas palavras, muito obrigado. Eu acho que durante a sessão ainda poderá usar a palavra um pouquinho.
A palavra continua facultada.
Bom dia, colegas vereadores, senhor presidente e ao povo que nos assiste. É bom, né, quando a sessão tem muita gente. Na última tinha bem poucos, né? Cumprimento o ex-prefeito, o senhor Deoclides, e dizer que as estradas do outro lado do rio estão praticamente todas concluídas já, limpas, né? Já está com 1 semana que os meninos estão trabalhando lá, e provavelmente hoje ou até na outra segunda já estejam todas concluídas, né? Concordo com o que o meu amigo Zé José Médio falou, né? Que é o papel do vereador é isso, né? Cobrar onde há motivos e também reconhecer o sponsor aonde estão as coisas estão acontecendo, né? Não é digno de nós vereadores a gente criticar às vezes algo que está que dá certo, como também não é digno a gente esconder o que está errado, né? Então, eu acredito que o prefeito tem na última semana, não sei se os colegas estão sabendo, que ele foi com a busca dele, correndo atrás, ele conseguiu algumas cisternas para o município, né, Pedro? Então, isso mostra o compromisso dele, né? Nós sabemos que a dificuldade que o colega vereador João Lima comentou da água, né? Isso é uma situação que é muito crítica no nosso município, né? Então, eu vejo assim, que ele está correndo atrás para que a gente possa melhorar essa situação, né? Porque eu acredito que o problema de água não é só no Angelinho, eu não sei qual é o problema lá, que eu não tenho muito conhecimento lá. Então, é isso que o povo quer, né? Que a gente seja comprometido com o cargo que estamos exercendo, né? De vereador, de representante do povo, né? E essas são as minhas palavras, por enquanto.
A palavra continua facultada.
Novamente aqui, vereador, não tem o que o pessoal da Previdência explicar aqui hoje. Pode explicar quando resolver o problema. O que tem que fazer é prestar conta para que desbloqueie as contas do município. Eu não vejo aqui como o Carlinho ou quem quer que seja vir se explicar o quê. Não tem o que explicar. Eu não concordo com o seu pensamento que ele não tem o que explicar. Irregularidade, bloquearam as contas do município e os gestores é quem tem que correr atrás, prestar conta para que possa desbloquear. Porque o Tribunal de Contas do Estado não vai bloquear a conta de nenhum município se está tudo beleza. Não vai de maneira nenhuma. Então é o seguinte... Quando resolver o problema, aí sim, o representante da Previdência vem aqui e diz, olha, aconteceu esse problema, já resolvemos, estamos aqui prestando conta com os senhores vereadores aqui nesta casa, que está tudo resolvido o problema. Agora hoje, eu pelo menos não concordo, até porque tem que estar escrito para vir se explicar. E explicar o quê? Não tem o que explicar. Então, pessoal, da Prefeitura não tem nada que explicar hoje, porque não tem nada resolvido. O que deve fazer é resolver o problema e depois trazer a solução para nós. O que essa casa aqui quer é solução dos problemas. Não é problema, não. É solucionar os problemas para que nós possamos sair daqui e informar a população o que está acontecendo no município. Então, o que eu vou sair daqui dizendo hoje é que o município, nesse momento, as contas estão bloqueadas, não sai nada e nem entra, porque estão bloqueadas. Você discordou, mas eu não desconcordo não, porque a realidade é essa. Está bloqueado ou não está as contas do município? Está não? Já desbloquearam? Não está. Então o que está nas redes sociais é mentira. Não. A sua explicação não convence, não.
Na sessão seguinte ele vem aqui e explica.
Na sessão seguinte você vai explicar. Não me convence. Tudo que você está dizendo aí é bobagem, não funciona. Por quê? O Tribunal de Contas tem responsabilidade pelo que faz e não vai colocar nas redes sociais uma mentira. É um órgão de grande responsabilidade que não pode ser contestado. Só se contesta depois que presta conta da situação do município. Essa é a realidade. E assim... Nós queremos uma solução, que nós estamos cobrando aqui, é uma solução. Eu não fico satisfeito de maneira nenhuma com o problema do nosso município, com contas bloqueadas, com problema para a população. O que a gente quer é uma gestão transparente, que resolva o problema para trazer melhores dias para essa população. E o tribunal, já volta a repetir, não vai colocar de maneira nenhuma... Tantas prefeituras do Piauí, 50 prefeituras, 40 prefeituras do Piauí, estão com as contas bloqueadas. Inclusive, de município A, B, C e C e C. Porque na mesma hora o prefeito tem todo o direito de ir lá, a assessoria da prefeitura e dizer, tire o nome da nossa prefeitura que ela não está bloqueada. Então, isso não justifica de maneira nenhuma. E a gente cobra que os gestores tomem providência, tente regularizar, para melhorar a vida do nosso município, porque o povo realmente precisa. E só discordando, o vereador Bruno Oliveira, fiz uma cobrança, é lamentável que você, mais de 30 dias que seus eleitores estão sem água no Angelim, e você não tenha conhecimento disso ainda, realmente é uma tristeza, isso demonstra que você não está muito preocupado com o eleitor, não. Porque realmente está com muitos dias. Se fosse com uma semana, com duas, com três, aliás, nem não dá certo. Até porque na minha região, quando acontece um problema, eu sempre procuro me inteirar dos fatos para que eu possa trazer aqui, fazer uma cobrança e tentar solucionar o problema. Porque é onde, é claro que eu sou vereador do município inteiro, como você também é de todo o município de Caxingó. Mas cada um atua mais na região, então eu me preocupo assim de estar mais perto, mas na minha região. É claro que eu não deixo de ir no Entrecatinho, na Cajazeira, onde quer que seja, como o Zé também pode ir em qualquer lugar, o Renato, e você pode estar lá na Gangorra vendo os problemas. Então, assim, a gente é vereador e representante do município. Né? Então, essas são minhas palavras aqui, muito obrigado. E também, presidente, fico satisfeito em você ter dado essa explicação que já estão começando a roçar. Mas satisfeito eu vou ficar quando tiver feito realmente os roços e a recuperação das estradas lá da minha região também, porque lá a situação está caótica. Só essa história de dizer que estão começando, mas a gente vai ficar feliz, é quando realmente tiver começado e terminado a arrumar as estradas do nosso município, que vai beneficiar a todos os moradores e as pessoas que trafegam também aqui no nosso município, vendendo, comprando. Isso é de suma importância. Muito obrigado e até a próxima oportunidade. A
palavra continua facultada.
Caro presidente, bom dia. Bom dia para meus amigos, caros amigos vereadores. Bom dia a todos que estão presentes nesta solenidade. Caro amigo João Lima, terminei de comunicar aqui ao nosso vereador Bruno que fosse checar pessoalmente para tomar providência, porque água é vida. Eu não aceito e jamais vou aceitar uma localidade que não tem água e que as pessoas estejam passando sede. Então, nosso amigo Bruno, ao sair daqui, que vá checar realmente essas, ó, quer que você tome as providências a respeito dessa água. A questão da estrada, das estradas, Caxingó tem muitas estradas vicinais. Decorrer de muitas chuvas, elas danificaram, né? Como todos nós temos conhecimento. Então, com o afastamento das chuvas, com certeza o prefeito vai tanto roçar as estradas como recuperar todas as estradas. Nós iremos acompanhar e aonde tiver estrada que não esteja recuperada, nós temos o direito de levar conhecimento ao prefeito para que ele tome a providência. Com certeza, ele irá tomar a providência. Muito obrigado.
A palavra continua facultada.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, todos que nos assistem. Eu sei que o problema dessas estradas, dessa roçação está desse jeito, a gente não pode culpar o prefeito, porque a culpa não é de nós. Eu sei que o inverno foi um inverno que pegou de um jeito que não deu a oportunidade de começar mais cedo esse roço, essa recuperação das estradas, né? Porque depende de pegar um material distante, aí a máquina atola, foi o que aconteceu um dia desse, que foi aqui para o Alto dos Bois. Mas e a roçação já começou, eu acho que todo mundo tem que entender, porque as máquinas são poucas. A gente não pode fazer tudo numa semana, porque região do Barro, região da Gangorra, a gente não pode fazer isso tudo numa semana só, porque é muita coisa. Né? E as máquinas são poucas, né? Agora, se tivesse máquina suficiente, aí eu aceitava a reclamação de qualquer um. Mas culpar o prefeito, que isso está acontecendo, eu acho que tem culpa, assim, o administrador, que é para ver o que está acontecendo, né? Aí o pessoal só cai em cima do prefeito. Acho que o prefeito tem muitas coisas que ele não sabe disso, que está acontecendo, o caso dessa água lá. Eu acho que o povo tem que comunicar o Renato Filho, né, que é o administrador, ele tem que comunicar ele, que é para ele tomar providência. Aí o pessoal está roga em cima do prefeito. Eu acho que não. O prefeito pode ter a culpa, mas não em tudo isso que o pessoal fala. E eu acho a questão dessas pessoas que o senhor João Lima falou aí, negócio do médico, só se é nessa alguma região, porque na Cajazeira isso não acontece não, que o doutor que está lá agora é uma pessoa muito, muito prestativa, pessoa que tem competência mesmo do que está fazendo. Ela está atendendo todo mundo bem, todo mundo está gostando do que está fazendo lá. Eu acho que só se é em alguma região que está acontecendo isso, porque lá na Cajazeira isso não está acontecendo não. Eu acho que deve ser pessoal que quer mesmo criticar, porque se for por isso, na gestão passada isso aconteceu muito, que só atendia uma pessoa de cada casa, não tinha duas, mas aqui na Cajazeira isso não está acontecendo não. Eu tenho certeza disso. E são as minhas palavras e muito obrigado.
A palavra continua facultada.
Vereador, eu me preocupo muito quando eu venho para essa sessão, que eu escuto, que eu ouço essas colocações assim, você dizendo aqui, achando que essa plateia, que os vereadores aqui são doidos. Se você acha que tem pouca máquina no município, se você acha que o prefeito não é responsável por a coisa, diga assim, prefeito, vá roçar para aquele lado da gangorra, lá, aquele lado do barro, lá onde mora o João Lima, para lá, porque aqui nós não queremos roço não, porque as máquinas são poucas. Então, nós aqui aguenta mesmo dentro do mato. Não roça aqui não, roça para aquele outro lado lá. Porque o que você está querendo dizer é que o prefeito não sabe que a responsabilidade é minha, é do Zé, é do fulano, é do Beltrano, que o prefeito não sabe de nada. O prefeito foi vereador 4 anos, foi vice-prefeito, continua, conhece o município todinho e sabe dessas demandas. Ele sentou do meu lado aqui durante 4 anos e sempre criticava as má gestão. E ele era um dos prefeitos que não podia errar, porque é uma pessoa que tem conhecimento das coisas. É um cidadão que tem curso superior. Eu falei agora há pouco e volto a repetir. Agora, você dizer que tem pouca máquina, que é porque estão querendo criticar, vá, dê uma voltinha lá na minha região e veja como é que está a estrada. Aí você vai chegar aqui dizendo assim, rapaz, o que o João Lima disse é uma realidade. É uma realidade. Lá o negócio está feio. Mas não diga que estão inventando, que estão querendo criticar, que estão tentando muito mérito, que o povo da Cajazeira está satisfeito, que nem com vocês não estão satisfeitos de jeito nenhum, porque você não defende eles. É o que eu escuto do outro lado do Rio quando eu vou para lá. Rapaz, o meu amigo Zé Maria, rapaz, ele está lá no sexto dele lá, mas ele não gosta de política não e tal. Então, alguma coisa está acontecendo. Pode dizer isso comigo? Pode. O cara pode não gostar bem de mim, não gosta da maneira de eu me expressar, isso é natural. Mas eu estou sempre aqui para defender o nosso município, o nosso povo, nossos eleitores. Eu não estou aqui, nunca tive, para defender só o prefeito. Eu já fui em situação também. Votava contra o prefeito, ele me chamava, rapaz, tu parece que é adversário. Eu digo, eu não posso é concordar com essa imoralidade que tem aí. Conceste que eu estou aqui para votar e aprovar o projeto. Então, assim, eu nunca me deixei a ser levado por prefeito nenhum. Concordava, mas sempre discordava. E continuo discordando daquilo que está errado. E não posso dizer que é só crítica, que tal, aquela coisa toda, que as máquinas são poucas, isso não existe, não. Sinceramente, vereador, é uma pena, é lamentável que você tenha esse pensamento, porque é o pensamento contra a vontade do povo do município de Caxingó e principalmente da Cajazeira. Então, é isso que eu queria dizer, mas a realidade é essa aí.
Eu sempre digo, meu colega João Lima, eu gosto muito da maneira que você faz a oposição, uma posição séria, cobrando. Eu acho que tem que ser dessa forma mesmo. Mas você é sabedor, você é inteligente, tem propriedade, sabe muito bem que se você fizer o rosto de umas estradas no começo do inverno, com um mês o mato já está da mesma maneira. E está acontecendo. E nós estamos de parabéns. E nós estamos de parabéns, porque nós tivemos bem aí atrás, 4 anos de administração anterior, que eu fazia até parte na chapa majoritária, você se recorda muito bem, que as estradas foram roçadas no último ano da administração, entendeu? Então, e você sabe também que uma prefeitura não é particular, tem aquela tal história, que eu concordo com você, de uma tal de licitação, né? Então, o importante é que está sendo providenciado e vai ser feito. E como eu costumo dizer, eu gosto da maneira que você cobra, Você realmente mostra a cada dia que é um vereador atuante. A palavra continua facultada.
Pois é, aí, a questão de estrada. Por prova, eu levo qualquer um para ver lá na nossa região o que foi que fizemos ontem no trecho lá. Foi para se cortar pó de motosserra, por quê? Porque foi roçado lá no primeiro ano de gestão da gestão passada. Aí o mato estava fechando em cima. Aí ontem eu passando com um rapaz lá, pedi para ele cortar lá os pau, porque estava muito grosso, ninguém levou o machado, né, para as foices. Aí eu pedi para o cara cortar. Agora o senhor João fala assim, que eu sou esse, sou não sei o quê, mas olha isso. Se o prefeito começou essa estrada aqui, aí tira as máquinas para ir fazer um pedacinho lá, aí deixa aqui, para aqui. Fica só botando no lugar de outro, nunca termina nada. Ele quer fazer uma coisa bonita para ficar para todo mundo gabar. Eu acho que essa roçação vai ficar só aqui na chave do Caxingó, em casa, nós vai roçar tudinho, que ele falou, agora nem para nós, que vai dar se deu início, vai roçar é tudo, não vai ficar nenhuma estrada sem roçar, não. Eu lhe garanto. Que eu acho que ele não está mentindo para ninguém, não. Ele falou, não, prefeitura, agora é para a gente. Olha, gente, fala para lá que as estradas vão tudo ser tudo roçadas, vão ser tudo recuperadas, só porque começou agora, como é que a gente vai fazer isso tudo só numa semana, não tem condições de fazer. E é isso que eu digo, rapaz. A gente tem que ver como é que as coisas. Ninguém deve falar as coisas antes de terminar. Deixa terminar mesmo no mês de julho para poder fazer essa cobrança que estão fazendo aí. Porque isso começou agora. É isso que eu quero dizer.
E mesmo... A palavra continua facultada.
É. Pois é, colega Zé Maria. Aqui é o que sempre eu digo. A gente só sabe onde o sapato está perto quando a gente calça ele. Aqui a gente passou 4 anos recebendo esse tipo de elogios. Até o que estava certo aqui, estava errado para os vereadores da oposição. Como eu acabei de falar, aonde está certo, eu vou elogiar. E não adianta nós culpar a administração passada, não, porque você falou que um pau lá precisou cortar de motosserra. E 4 anos numa árvore não forma para chegar ao ponto do motosserra, não. Isso aí não convence, isso aí é uma desculpa. Quem tem que fazer é o prefeito que está na gestão, não é o anterior passou. Aqui nós recebemos uma gestão passada aqui, da dona Hermenegilda Gilda, com 2 meses de funcionário efetivo atrasado. E a prefeita Rita pagou esse dinheiro do servidor. E quem é que fala nisso? Ninguém fala nisso. A prefeita pagou porque ela quem estava na gestão. Quem tinha que pagar era ela. A Hermenegilda saiu, se ela vai ser penalizada, aí cabe o Tribunal de Contas, cabe a Justiça, mas a prefeita Rita era que estava no exercício, então ela pagou. Porque o povo não merece isso, o povo fez compromisso com aquele dinheiro, então eles trabalharam e tinham que receber. Então nós fomos a favor que ela pagasse o servidor de Caxingó. E ela pagou. Isso foi um desfalque muito grande para as finanças. O mandato dela ficou um pouco atrofiado, claro, 1.607.000 de débito. Encontramos a prefeitura sem nenhum carro para rodar, para levar uma pessoa em Buriti do Lopes, em Parnaíba, em Teresina. Ela deixou 7 veículos novos, vocês são sabedores disso. Mas ninguém fala nisso. A gente só fala no que a gente deixou de fazer. Então, a mesma coisa, estamos pagando com a mesma moeda. O prefeito Austin não comprou nenhum carro porque não precisa. Tem 7 veículos novos ali. Tem Palio, tem Strada, tem Hilux, tem tudo. Da prefeitura. Então, esse dinheiro que era para comprar o carro, que roça as estradas, recupera os buracos. É só isso que queremos, que o povo está precisando. Não adianta falar que gestão anterior... Não adianta falar. Passado é para museu. Então, vamos lutar. É nessa que nós estamos dentro. Vamos cobrar. É o prefeito que está no poder. Que ele olhe com bons olhos, que ele roça as estradas, que ele tampa o buraco e tal, que o povo necessita. Que dê uma saúde de qualidade para o povo, que melhore um pouco mais, está um pouco, tem gente falando, se queixando, que não está como deveria ser. Então é isso que a gente quer, é isso que nós estamos cobrando aqui. Muito obrigado.
Vereador Zé do Remédio, ainda tem gente falando da saúde? Hoje nós estamos com a mesma demanda de carro para Parnaíba, para Teresina. Estamos com 3 médicos trabalhando. um nas Cajazeiras, que o Renato sabe muito bem disso. Dia 7, na outra quarta, se não falha a memória, parece que dia 14, vai ser reinaugurado o posto do centro, o vereador João Lima. Vai ter atendimento médico, 3 dias de dentista. E estamos fazendo prevenção já. Estamos fazendo eletro. Daqui para o final do ano, a intenção da secretaria é adquirir um aparelho de ultrassom. Estamos fazendo exame de sangue com o laboratório da Biomed e TecLab, um dos melhores, os dois, se não os melhores, de Parnaíba. Então, pelo menos a administração está tentando melhorar. Mas nem Deus acha que agrada a todo mundo. Na sessão anterior, o colega Reginaldo, que hoje não se encontra, ele fez duas reclamações aí. Sobre umas portarias, era na saúde, de diretora de secretaria, que já tinha 3 portarias no mesmo setor, na mesma diretoria. Diretoria de secretaria. Só que nós temos uma lei municipal, número 067 de 2014, que ela dispõe sobre a nova estrutura administrativa e reorganização do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Caxingó, estado do Piauí, que fixa os vencimentos e dá outras providências. Da administração anterior, que era ex-prefeita Rita Sobrinho, e lá nos cargos, seria até bom se ele estivesse aqui, mas ele não está na sessão seguinte, a gente pode até passar para ele. De DDIR, que é diretor de diretoria, ele reclamou, né, que tinha 3 na área da saúde com a mesma portaria. Só que aqui na estrutura física podem ser colocados 51 cargos. Agora que a administração usou 32. Então nos resta ainda 19 cargos com o mesmo nome de diretor de diretoria. E também ele reclamou, com toda razão, ele está aí com outro vereador muito atuante, sobre o carro que é alugado pela prefeitura na Secretaria de Educação. Não é a prefeitura que alugou esse carro, é a empresa que presta serviço para a prefeitura que alugou o carro, que é uma picape automóvel para a Secretaria de Educação. Então, qualquer dúvida no caso dele, ele tem que procurar lá a empresa SB Souza Pessi. Pessi Tu.
Senhor presidente, ele falou, foi nessa carro do Raimundo?
Não sei de quem é o carro, não.
Que não tem placa, não tem.
E esse não, mas carro, é porque não é obrigado botar no portal todos os detalhes. Você está entendendo?
Ele está no município.
É porque ele viu, o vereador Reginaldo viu lá no portal da transparência, mas não é obrigado, segundo a assessoria jurídica, botar todos os detalhes. E essa empresa ECB Souza Pessi, a Pessi Tu, é administrada na cidade de Buriti dos Lopes, que tem a. Como representante, a senhora Elcira Castelo Branco, Souza Pessi. Deve ser a esposa do... mais conhecido como Pessi.
Presidente, mas se ela está lotada na Secretaria de Educação, quem está pagando é a Prefeitura. Então foi isso que realmente, o Reginaldo, não posso aqui falar por ele, mas eu também vi e acompanhei a história. Então, assim, está lotado recebendo o dinheiro do município. O que nós estávamos cobrando é o nome do proprietário, a placa do veículo e as características do veículo. Se a assessoria jurídica da prefeitura disse que não pode fornecer esses dados, então cabe a nós procurar saber realmente, fazer a denúncia ao Ministério Público, onde quer que seja, porque o dinheiro está saindo do município. Então, essa cobrança é em cima dos dados do veículo. saber que carro é, que caminhonete, só diz que... Mas no contrato pode dizer que é uma caminhonete, mas não pode dizer o proprietário, o nome do proprietário. Não pode dizer a placa, não pode dizer se é Hilux, ou se é S10, ou se o que carro é. Então essa é a questão que a sua explicação não me convence de maneira nenhuma. E com certeza não vai convencer o Reginaldo e a nenhum desses quatro vereadores aqui que estão fazendo essa cobrança. Porque tem que ter, o que nós estamos cobrando é as características do veículo, placa, o nome do proprietário. Então aí alguma coisa está errada para tentar burlar a fiscalização.
O que nós temos aqui, como eu falei, é o contrato com a empresa e não com carro nenhum. Aí é, viu? A palavra continua facultada. Sem mais, para o momento, a sessão está encerrada.